Estudos e pesquisas mostram que dobrou praticamente aí o número de casos de infarto no Brasil. Tudo isso em razão do estresse causado pela pandemia e a quarentena. E aí, o que fazer para que possamos prevenir e principalmente, né, cuidar do nosso coraçãozinho? Aliás, já falamos aqui, por diversas vezes, que o estresse é sim um dos grandes vilões das doenças cardiovasculares. Assunto que merece agora um bom bate-papo com o cardiologista, o Dr. Cristiano. Dr. Cristiano, tudo bem contigo? Bom dia, bem-vindo outra vez.
Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada.
E aí, esse estresse danado aí?
Pois é, né? Estamos numa época de quarentena ainda, né? E para isso a gente tem que se prevenir, né?
Bom, explica pra gente, como é que o estresse, então, ele incomoda o nosso coraçãozinho aí?
Então, principalmente pessoas que sofrem com diabetes, hipertensão, obesidade, o sedentarismo, né, colesterol alto, elas têm mais risco de sofrer infarto. Tá? E nessas épocas em que tem mais confinamento e o estresse, próprio estresse é não ter muitas atividades, né, pode aumentar a pressão arterial, pode agravar a questão do sedentarismo, né, de não poder sair de casa, fazer as atividades. Isso aí é um alerta, né, porque pode realmente aumentar a incidência, né, de eventos no coração, né, não relacionados diretamente à doença, né, do coronavírus, mas em relação ao aumento da pressão, aumento dos riscos cardíacos, cardiovasculares, né.
Como é que a gente define o estresse, hein?
No estresse, existe a liberação de vários hormônios, né, no nosso corpo, né? Principalmente hormônios, né, do tipo adrenalina, hormônios do estresse, né? E a redução dos hormônios que também nos propiciam uma sensação de calmaria, né? Que seria serotoninas, endorfinas, né? E isso aí faz com que as artérias também fiquem mais constritas, mais rígidas, né? E as artérias do nosso corpo também, quando acontece isso, aumenta a compressão das artérias e elas precisam de mais força para bombear o sangue e aumentar a pressão. Então, o que vai acontecer? O risco de sofrer um infarto, ele é maior nesses casos, né?
Porque aumenta o estresse, né?
Isso. Não só infarto também, né? A gente pode falar também do AVC, do derrame cerebral, né, porque também pode acontecer um aumento, né, da incidência de AVC, de derrame cerebral nesses casos, né, de estresse. Né?
E aí, doutor, como é que a gente lida com a situação? O estresse, ele pode ser inconsciente ou não?
De certa forma, se a pessoa não reparar, até pode, né, e aí começa a ter todas as fases físicas do estresse, né. Então, existe a fase de resistência, que a pessoa, a princípio, não nota, e tem a fase de exaustão do estresse, né? Na fase de exaustão, aí o corpo já está pedindo ajuda, né? Então, já existem sintomas, né? Podem ser eles até relacionados com o coração, palpitações, dor no peito, um mal-estar geral, né? A má alimentação, né? A pessoa começa a comer muitos alimentos adocicados, muito carboidrato, né? Tudo isso agrava, né, uma situação que pode gerar uma doença cardíaca, um evento cardiológico, né?
Então, na verdade, numa época como essa, então, quanto menos informações, de repente, até melhor para uma pessoa idosa ou não?
De certa forma, eu sempre oriento, assim, conforme as notícias, né? Evitar, de certa forma, notícias muito que possam estressar uma pessoa idosa, que já tenha alguns fatores de risco, né? A maneira como falar as coisas também, né? Tudo isso pode agravar, pode fazer aumentar a pressão numa pessoa mais idosa, e essa pressão alta pode eventualmente causar um AVC, um derrame ou um risco de sofrer um infarto, né?
No Temática Saúde e Bem-Estar, estamos conversando aqui com o Dr. Cristiano, que é cardiologista, sobre o estresse, né? Em tempo de quarentena e pandemia, que é um dos vilões em relação ao infarto. Hoje no Brasil praticamente dobrou os números de casos nos últimos dias, infelizmente. O negócio é se manter calmo, mas nem sempre é possível, não
é? E também assim, procurar ajuda médica, se caso esse estresse já está incomodando, causando sintomas, né? Procurar auxílio médico, cuidar da hidratação. Agora estamos no início do inverno, né? Cuidar, assim, tomar bastante líquidos, né? Reduzir os fatores de risco, né? Pessoas que têm diabetes, fazer o tratamento correto da sua diabetes, os hipertensos fazer o tratamento correto da sua pressão. Já dá para fazer atividade física, né? Desde que utilize a máscara, já dá para sair para caminhar, né? Preservando o isolamento social, saindo para caminhar em locais que não tem aglomeração de pessoas, já dá para fazer uma caminhada. E também fortalecer a imunidade, né? Como fazer isso, né? Boa alimentação, caprichar nas vitaminas, nos minerais, né? Frutas, verduras, né? Uma alimentação mais saudável, né? Eliminando um pouco aqueles alimentos que não fazem bem à saúde, né? Que são os doces, os carboidratos, as gorduras, né? Então, esses alimentos em excesso podem causar uma piora, né? No risco, né? Da pessoa ter um infarto, um evento do coração, né?
Doutor Cristiano, logo logo está pintando o inverno de 2020, né?
Isso.
Qual é a relação que existe entre o frio, né, o inverno, em relação às doenças cardiovasculares? Há uma boa relação ou não?
Sim, e inclusive isso é um assunto bastante recorrente aqui no Sul. Quando chega o inverno, a gente começa a aumentar a incidência dos infartos, né? Em média, tá, segundo estudos da Organização Mundial de Saúde, nos períodos frios de inverno, o risco de infarto e derrame aumenta 30%, né? Por causa dos efeitos do frio, né? Especificamente os efeitos do frio sobre o corpo, né? Então, esses efeitos do frio causam um aumento no risco, são agravantes, né? Para a pessoa ter um infarto, um derrame, um AVC, né?
Então explica pra gente como é que acontece isso, hein?
O mecanismo básico disso aí seria o aumento dos processos inflamatórios, né? E o corpo, no inverno, passa a focar o aquecimento nos órgãos vitais, fazendo com que as artérias se comprimam, né? Essa compressão faz com que o coração precise de mais força para bombear o sangue, aumentando a pressão. Então, no inverno é comum a gente ter pessoas hipertensas que antes estavam controladas no verão, começa a ter pressão mais alta no inverno. E outra também, o sangue pode formar mais coágulos, né? Porque nessa fase do ano, do frio, é comum as pessoas tomarem menos líquidos. Então a desidratação é bem mais comum nessa época e aumenta a densidade do sangue, formando mais coágulos, né? E aí pode ter aqueles infartos por trombose, né? O risco maior, né, de ter infartos por trombose. Então as pessoas têm que tomar cuidado, né? E quem tem fatores de risco, mais ainda, né?
Interessante. E aí, no caso do inverno, a gente também pode, quem pode, né, manter a atividade física, que é o principal meio de a gente prevenir também, né?
Com certeza, né? Fazer um bom check-up cardiológico antes de iniciar, né, atividades físicas, pessoas que já têm fator de risco, né? Faz um bom check-up cardiológico, com exames, um bom tratamento, né, para pressão arterial, os que são hipertensos, né, o controle da diabetes, né, pessoas com esses fatores de risco devem sim fazer sua revisão cardiológica para poder, na sequência, iniciar as atividades físicas e mantê-las no inverno também, né, porque apesar do frio, tendo uma organização de horários e se agasalhando bem, dá sim para fazer uma caminhada, né, de 30, 40 minutos, né, depende da capacidade de cada um, né, mas é possível manter atividades físicas, né, é importante, né.
Tá certo. Doutor Cristiano, amanhã, terça-feira, 52 anos, do primeiro transplante de coração realizado no Brasil pelo doutor Zerbini e sua equipe. Olha, 52 anos já deu uma história em relação ao coração, né?
É verdade, né?
O que isso representa para vocês profissionais, hein?
A gente fica muito gratificado em saber isso, né? Que o nosso país é um país que com certeza tem pesquisa cardiológica e segue essas premissas aí do Dr. Zerbini aí de manter sempre atualizado, né, a questão das doenças do coração, né? E a gente fica muito feliz em saber essa notícia, né? De que já tem 52 anos do primeiro transplante e de lá para cá muita coisa evoluiu, né? As técnicas de transplante e as cirurgias, né? O risco cirúrgico reduziu bastante também, né? Com melhora também nos equipamentos, né? Tanto equipamentos de anestesia quanto os equipamentos cirúrgicos, né? Então, hoje em dia o risco de um transplante é bem menor do que há 52 anos atrás, né? E isso é importante enfatizar, né? Que é algo que a gente fica bastante gratificado em saber que as coisas evoluíram, né?
Aliás, a gente nem imagina o quanto podemos salvar de vida nesse tempo todo aí.
Oh, com certeza, né? E só de pensar, né, que o transplante cardíaco antes era algo que não se imaginava, né, poder retirar o coração de uma pessoa e colocar um outro coração e fazê-lo funcionar em outro corpo, né? Então, isso aí é uma grande evolução para a humanidade, né? Pode salvar muitas vidas.
Doutor, algo mais para a gente? Fico feliz da sua presença hoje aqui com a gente.
Muito obrigado, Maclua. E só avisar o pessoal, né, que mantenham cuidados nesse período do inverno, né? Com alimentação, bastante vitaminas, bastante líquido, fazer atividades físicas, né? E fazer as suas avaliações aí, né? Para quem tem interesse em fazer um check-up, eu vou deixar meu telefone aí da CardioCenter, né? Fica aqui na galeria do Edifício Idalino, no 3342-0674, para fazer a revisão quem quiser.
Beleza, um abraço e boa semana, doutor.
Muito obrigado, Maculã. Um abraço.
Outro.